Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 33ª edição do programa 7 Dias de Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira, comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa.
Procuradoria-Geral da República de Angola abriu um inquérito preliminar para averiguar a existência de crime sobre supostas fraudes no serviço da dívida pública. O que é que nós estamos aqui a falar?
Por isso, a dívida pública é aquela dívida que o Estado angolano, que o Executivo angolano, contribuiu ao longo dos últimos anos, nesta época de crise económica, com os diversos fornecedores, quer de serviços, quer de obras e outros, que foram prestados ao Estado e que não foram pagos. Algum desses serviços nem sequer foram concluídos, porque as verbas não foram liquidadas, outros foram concluídos, mas os valores não foram pagos. E houve uma informação ainda do ano passado em que o Executivo, através do Ministério das Finanças e também auscultando o próprio Banco Nacional de Angola, queriam saber se nessa dívida pública interna, principalmente interna, quais eram aquelas que eram efetivamente dívidas ou se eram situações de esquemas em que algumas empresas concluíam com indivíduos mal intencionados com lugares de poder estariam a querer prejudicar o Estado. Tem acontecido, principalmente desde o partido primeiro trimestre deste ano, com maior regularidade, a liquidação das listas que o Executivo validou como efetivamente existentes, consistentes, devidamente comprovadas e provadas, mas também constataram centenas delas que eram autênticos esquemas fraudulentos. É esse exatamente o tema que estamos a colocar e que a Procuradoria-Geral da República, devido à quantidade de pedidos de inquérito que está a ser solicitado, chega-se à conclusão que efetivamente naquela era de Eduardo Santos houve muita gente com a corrupção ativa e passiva e criando empresas, algumas fantasmas e obras que nem sequer aconteceram, mas que dinheiros que foram liquidados, créditos abertos. E sabe-se que, por exemplo, isto, a corrupção é um dos grandes problemas do desenvolvimento económico e financeiro de um país. Considerando também, a começar pelo BESA, que muitos desses créditos foram entregues a indivíduos e agentes económicos que pensariam que nunca mais iriam pagar. O que é um facto é que o BNA interveio, por exemplo, no BESA, hoje o Banco Económico Sociedade Anónima, está intervindo num outro banco, como sabemos, um dos principais acionistas, se não o maior acionista, é o governador do Conénico de Ipayama, e por isso este normativo no sistema financeiro de que os bancos têm que ter um capital mínimo de 7 mil milhões de kwanzas, dos 30 bancos existentes, muitos deles ou desaparecem ou vai haver fusões, alguns são acionistas de vários bancos também, enfim, essa mesma banca acabou por ter um mal parado com valores que foram entregues por indicações superiores e que criaram em cada um desses bancos mais de mil milhões de kwanzas em valores incobráveis. Por isso, voltando à situação da dívida pública, esperemos que a Procuradoria-Geral da República desencadeie na parte final autênticos e verdadeiros processos crimes e que a impunidade não seja efetivamente um fator a ser apresentado, não, que haja acusações e que se veja toda uma cadeia desde aquele que efetivamente autorizou, porque era o poder de o fazer, foi corrompido, mas todos os elos de ligação dessa corrente de corrupção e que essa dívida pública seja devidamente paga àqueles que fizeram as obras e que estão à espera de dinheiro, e alguns deles à espera para concluir essas mesmas obras e que não foram invenções nenhumas e que não pertenceram a nenhum esquema de corrupção.
Carlos, essa dívida pública foi garantida com um acto de soberania. Como responsabilizar os seus envolventes?
Pois foi isso que acabou-se de dizer. A Procuradoria-Geral da República começa com um inquérito preliminar, vai haver um inquérito crime em algum desses processos, haverá processo crime, levará-se assunto a julgamento e vai-se, pretende a sociedade civil, o cidadão comum, que surjam pessoas acusadas com provas em concreto. E que, se forem julgadas e se forem condenadas, cumpram efetivamente pena e que haja reposição desses mesmos valores que foram indevidamente pagos e que funcionaram em esquemas de corrupção.
Muitos desses contratos foram, digamos, galardoado a companhias pertencentes, por exemplo, a Isabel dos Santos e outros generais, como o Dinho, bom, Cudi Payama e tantos outros. Terá a Procuradoria-Geral da República capacidade de responsabilizar essas pessoas.
Bom, eu já vi alguns pronunciamentos de dirigentes políticos até ligados à oposição para haver muito cuidado nestas avaliações, também agentes económicos, empresários interessados, alguns deles realmente enquadrados nessa situação de dívida pública. Para já não tem sido apontado qualquer tipo de nome de qualquer cidadão, seja ele estando em lugares de responsabilidade e de poder, quer central, quer provincial, quer municipal, nas administrações municipais. O que se sabe é que efetivamente há muita gente influente, envolvida, e que em devido tempo a Procuradoria-Geral da República, desde que acione um processo crime e depois em julgamento, logo se saberá figuras é que serão efetivamente acusadas. Há uma grande expectativa da sociedade civil e do cidadão comum em que nomes que se ouvem falar possam vir a sentar-se nos bancos dos réus e que pronto, sejam julgados e tenham direito às suas próprias defesas. Até lá presume-se a inocência de toda essa gente. Mas o que é um facto, a Procuradoria-Geral da República não acusa ninguém em particular, está numa fase de inquérito preliminar e, por conseguinte, vamos ter que aguardar.
Não
Não
será,
será.
digamos, essa uma das razões que o Executivo bom, tentou bom, rever os acordos assinados com entre o assinados pelo anterior presidenta e concedido principalmente a sua filha, Isabel dos Santos, e outros indivíduos assim ligados.
Então, parece-me que não está a haver da parte do Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo angolano e através dos ministros da tutela, uma perseguição, seja quem for. Agora, por exemplo, numa situação a mais recente que veio a público, em que Isabel dos Santos vem a contestar uma decisão do Executivo em travar a construção do Porto, da Barra de Tande, que envolvia, inclusive, uma empresa que ela criou um mês antes ou 2 meses antes da própria assinatura de contrato em bilhões de dólares, em que iria usufruir desse mesmo empreendimento, em que ela diz que vai rebater isso, nem que seja na justiça. Houve da parte do Ministério de Transportes um comunicado com cerca de 15 páginas, muito detalhado e lido na televisão pública de Angola, em que se vê algum cuidado em provar-se que as situações era de Isabel dos Santos ter alguma vantagem financeira nesse grande negócio, como noutras assinaturas de outros contratos, por exemplo, no caso da Bahia. Da Bahia, não, da Marginal, da Corimba até Luanda, que também era um dos grandes negócios que está em águas de bacalhau, parece, em relação a ela, vai arrancar em outros moldes. Por isso, não havendo a ideia de estar a perseguir ninguém, mas Isabel dos Santos, já que sempre que se sente que parte do seu império assegurado pelos contratos que seu pai assinava enquanto Presidente da República, até mesmo antes de abandonar o poder, pois levanta alguma suspeição, e isso é sempre desagradável para ela, e desperta um natural interesse da sociedade civil e do cidadão comum em querer saber quais são os desfechos que isso vai ter.
Mas então, porquê é que os partidos políticos e outros indivíduos não identificam, se for isso o caso que nós podemos aqui dizer, pedem precaução ao Executivo na questão da responsabilização de possíveis fraudes no serviço da dívida pública?
O papel dos partidos políticos é um papel político. Esta ação, que é o nosso tema de programa, é de cariz jurídico. Ora, pretende sempre que haja uma separação de poderes entre a política, situações jurídicas, policiais. Isto é um caso de polícia. Por conseguinte, os senhores deputados na Assembleia Nacional representam, em primeiro lugar, de acordo com a Constituição, o povo e só depois os próprios partidos políticos, os interesses desses mesmos partidos. Mas aspectos de crise política e de juízo político podem sempre, no âmbito da fiscalização e no âmbito da Assembleia Nacional, chamar ministros, auxiliares do titular do Poder Executivo para debater determinados temas, e este é um tema extremamente importante, porque a dívida pública tem um valor enorme, muito grande, e esta preocupação de ir pesquisando com algum detalhe, separar o trigo do joio, o que é má dívida pública em que não se tem que pagar porque é fruto de esquema e de corrupção e da outra, pronto, espera-se é que haja no final disto tudo processos, crimes, pessoas acusadas, devidamente com provas, a irem a julgamento, se for caso de serem condenadas e cumpram penas, e também que haja as devidas indemnizações e reposição ao erário público tudo aquilo que tenha provavelmente sido desviado.
Carlos, aqui é uma questão. O João Lourenço, bom, está praticamente numa situação muito controvérsia, neste caso. Bom, enquanto luta pela sua ascensão ao poder no MPLA, não poderá esse processo de investigações a fraudes no serviço da dívida pública descarrilar a sua ascensão ao poder e criar descontentamento dentro do próprio MPLA?
Parece-me que não é preocupação de João Lourenço a ascensão ao poder. Ele já está lá, obviamente só vai ser efetivamente eleito nesse Congresso do MPLA para esse efeito, em setembro, penso eu. Por isso já foi aprovado por unanimidade como único candidato, por isso é favas contadas que ele será o próximo presidente do MPLA. Tudo isto, todas estas situações negativas decorrentes da dívida pública e que a própria Geral da República de Angola está a investigar, é proveniente de erros de governação, de situações menos claras da era de Eduardo Santos. Por isso, haver aqui alguém que possa, que, como nós sabemos, a própria Constituição e legislação foi preparada é de Eduardo Santos não ser acusado nunca, seja do que for, mas são situações que decorreram nessa era. Por isso, o João Lourenço sacode isto do capote, como se costuma dizer, nas calmas, sem qualquer preocupação, e a sua posição enquanto candidato por excelência e único do MPLA à presidência desse partido está propriamente garantido e não se vê nenhum apoiante de Eduardo Santos sequer a manifestar-se.
O Executivo vai enviar à Assembleia Nacional uma proposta de lei de bases das privatizações, desconhecendo-se para já a lista de empresas estatais em causa.
Ora, a situação das privatizações não é nova, já é antiga, já há uma panóplia de legislação a falar sobre as privatizações. Obviamente que já houve algumas empresas que o Estado ainda mantém uma posição e para gestão esteja em gestão privada, mas há outras dezenas de empresas acessíveis. E que haverá interesse a parte de empresários e agentes económicos, alguns talvez investidores estrangeiros, dependendo das áreas em que essas empresas ainda se encontram, mas uma coisa é certa, elas, maior parte delas, não estão preparadas em termos de privatização, porque não têm uma contabilidade organizada, não se sabe qual é a situação financeira das mesmas e, por conseguinte, há elementos contabilísticos, financeiros e económicos que qualquer investidor nacional ou estrangeiro necessita ter acesso para tomar uma posição de se candidatar ou não a essa privatização. Por isso, vai-se tentar efetivamente haver uma lei única que trate em definitivo e que vai revogar todas as anteriores, de forma a que seja um processo que seja transparente e que seja por concurso público, obviamente, que realmente garanta a continuidade do funcionamento em modos muito mais eficientes em termos de gestão, postos de trabalho que possam existir, provavelmente a serem reduzidos, mas que haja a continuidade de postos de trabalho. E por isso é uma decisão que vamos aguardar pela legislação, mas que tem que obedecer a parâmetros, porque podem vir aí consequências sociais e que serão sempre desagradáveis para empresas que sejam privatizadas e depois, devido à sua inviabilização financeira e económica, fechadas e que haja despedimentos coletivos generalizados. Por isso, essa preocupação social é algo que tem que estar sempre presente, da parte de quem decide. E vamos ver daqui a uns tempos, com essa nova lei das privatizações, se vão ser assegurados realmente as situações que acabei de falar.
Haverá aqui um tempo limite para a privatização dessas empresas e as possíveis consequências dentro da, digamos, união dentro do MPLA?
O MPLA tem sempre algo a dizer, porque está na Assembleia Nacional, são eles que aprovam as leis com a maioria absoluta e qualificada que têm. Não sei até que ponto é que nas discussões de Conselho de Ministros em que as leis são aprovadas, diretamente parece-me que aí nenhuma estrutura do MPLA, nenhum membro das estruturas do MPLA terá algo a dizer. Vão dizer sim, é no local apropriado, que é a Assembleia Nacional, onde tem, como disse, a maioria, como todos sabemos, a maioria qualificada, a maioria absoluta, e que estão à vontade para aprovar tudo aquilo que o Conselho de Ministros, com o titular do Poder Executivo, envia para a Assembleia Nacional.
Carlos, não será, por exemplo, aqui uma grande oportunidade para que esses debates sejam transmitidos em direto?
Pois, mas ao que parece não há da parte do próprio Presidente da Assembleia Nacional, o senhor Nandô, nem da parte de toda uma estrutura vontade política para que essas transmissões sejam feitas. Continuam sempre a dizer que não é um momento apropriado, que há dificuldades técnicas, enfim, há montes de desculpas no sentido de ainda o cidadão não usufruir de ver, quando tem disponibilidade de tempo até para isso, do que é que se está a passar a nível da Assembleia Nacional e qual o papel que os senhores deputados têm e que é importante, não só naquilo que propõem quando fazem as leis, mas também quando nas discussões que são feitas ao longo das sessões dentro da Assembleia e também no que diz respeito à própria fiscalização executiva.
Então, onde se poderá enquadrar os esforços da sociedade civil nesse caso?
Bem, a sociedade civil pode sempre fazer contactos diretamente com as comissões especializadas, que são algumas, marcando reuniões com as mesmas, falando com os próprios deputados, com os grupos parlamentares, partidos, quando existem grupos parlamentares, ou diretamente com os deputados daqueles partidos que não têm grupos parlamentares. Por isso, grupos parlamentares têm o IPLA, a UNIT e a Casa CIE, todos os outros terão que falar com os deputados. Por isso é um papel de obter informação, deixar sugestões, de alguma maneira pressionarem, com baixos assinados, com entrega de assinaturas, para efetivamente chamar a atenção para determinadas situações que entendam como sendo importantes serem resolvidas para bem da qualidade da comunidade e da própria sociedade. E isso, doutor, não há, digamos, a nossa Constituição não dá grandes margens de intervenção à sociedade civil noutras matérias, noutros capítulos.
Vice-presidente de Angola reúne-se com candidato com sindicatos com a intenção de travar as greves dos trabalhadores que reivindicam vários anos alguns direitos e promessas não cumpridas pelo Executivo.
Bernardo Sousa, substituindo João Lourenço, que se encontrava em Joanesburgo na reunião dos BIC, que é Brasil, a Índia, a Rússia, a China e a África do Sul, substituiu João Lourenço nesse contacto, nessa auscultação em relação aos sindicatos como representantes dos trabalhadores, quer da função pública, quer da parte da iniciativa privada. Ora, aí foi falado Bernardo Sousa sobre os temas como as greves, como as carreiras, as qualificações profissionais, técnico-profissionais, uma preocupação de colocar as pessoas com competências nos sítios certos, mas também haver um respeito por aqueles que usam a greve como último recurso quando as suas reivindicações ano após ano são promessas que os executivos fazem, mas que não cumprem. Curiosamente, por exemplo, estava marcada para amanhã, dia 28, sábado, uma manifestação dos trabalhadores da Sociedade Nacional de Pontes, que, como sabes, são quase 5 anos sem salários, ou mesmo 5 anos sem salários, e que se queriam manifestar. Foi o GPA, o Governo Provincial de Luanda, avisado dessa manifestação, mas em cima da hora, hoje sexta-feira, dia 27, se chamaram os representantes de ECACES e GECILA, também se inclui, para dizer que essa manifestação não seria autorizada e a partir de segunda-feira a mesma vai ser colocado um novo pedido de manifestação. Isto, lá está, é um mau exemplo daquilo que o vice-presidente tanto se preocupou em dar uma boa imagem, uma grande receptividade perante os direitos dos trabalhadores, as suas reivindicações, e depois tem um governo provincial de Luanda, não sabemos com instituições superiores ou somente a parte do governador da província de Luanda, que não autoriza, como se, de acordo com a nossa Constituição, e vamos ao velho problema, que não tem que autorizar ou deixar de autorizar. Os manifestantes têm que comunicar que vão fazer e cabe depois às autoridades, nomeadamente a Polícia Nacional, em garantir as condições que as mesmas decorram em segurança, para a segurança dos próprios manifestantes, para a segurança dos utentes da via pública, dos outros cidadãos que, não estando na manifestação, também circulam, e por conseguinte, é sempre desagradável nós termos posições destas, que, por um lado, uns dias antes temos o vice-presidente Conde de Sousa a garantir esses direitos e, por outro lado, passado 2 dias, há uma posição do governo provincial de Luanda em não deixar estes trabalhadores sacrificados, enfim, alimentados com falsas promessas e que não vêm a cor do dinheiro, que vêm-se numa situação de desespero de alimentar as suas próprias famílias.
Carlos, vejamos o seguinte, como é possível, por exemplo, por um lado o governo estar digamos, a vangloriar-se sobre a arrecadação de vários fundos vindo da produção petrolífera, taxas fiscais e depois não ser capaz de pagar as suas dívidas públicas nacionais? Haverá, quer dizer, o cofre nacional está ou não vazio?
Tudo indica, pelos pronunciamentos que se vai ouvindo um pouco aqui e acolá, que os cofres, se não são vazios, estão quase vazios ou semi-cheios. Que efetivamente todos vão dizendo que há uma efetiva crise económica. Os bancos dizem isso, os agentes económicos dizem isso, os empresários dizem isso, os cidadãos, mais do que ninguém, sofrem na pele com isso e são a maioria da população. Por isso, vai-se conhecendo os apoios, financiamentos e créditos internacionais sempre na ordem dos 500 milhões, 200 milhões, 1 bilhão. Agora, vamos verificar exatamente a eficiência de uma boa gestão do erário público que redunde numa boa governação para a melhoria das condições de vida do cidadão. Agora, se há gente que não tem competência para executar, já não é programado, toda a gente vê programas e programas e programas. O problema está mesmo na execução e na eficiência da execução. Por isso há que arranjar pessoas com competências, com qualificações sérias, que não olham para o bolso dele e olham exatamente para a melhoria da vida dos cidadãos. Essa devia ser uma premissa do Sr. Presidente da República e titular do Poder Executivo, e em discurso, ainda agora em Joanesburgo, na reunião dos BRICS, pedia ajuda a essa organização, ajuda no sentido de estabilizar as políticas macroeconómicas que está fazendo o país. Vai pedindo ajuda, vai pedindo ajuda, enfim, temos um presidente pedinte, porque farta-se de pedir, não é? Agora, ele tem que se voltar um pouco para o próprio país, porque na sociedade civil, de certeza que existe centenas de milhares de jovens quadros e mais velhos com qualificações, com experiência, para substituírem aqueles que efetivamente não estão a conseguir resolver o problema. Ora, se cai-se sempre na mesma situação de falta do dinheiro, então também o dinheiro está a chegar, porque todas as semanas temos anúncios de se não é Eurobonds, é o Banco Mundial, se não é o Banco Mundial, é os bancos internacionais e financiadores internacionais. Não faltam promessas e não propriamente promessas, até são protocolos que se assinam, responsabilidades que assinam, uma delas vai até a 30 anos, não é? Há pessoas, há angolanos que ainda vão nascer e que depois vão andar a pagar, também a contribuírem a pagar essas dívidas. Por isso, que há uma crise, que todas falam, toda a gente fala nessa crise económica, que há efetiva falta de dinheiro, mas por outro lado vamos observando dotações financeiras para determinados setores, não é? nomeadamente até da segurança e da defesa. Há que também dar muito mais dinheiro à área social, à área da saúde, à área da educação, à área da habitação, enfim, saneamento público, água potável, energia, enfim, tudo aquilo que efetivamente dá qualidade de vida ao cidadão. Que não temos cidadãos doentes, temos cidadãos com saúde para trabalhar, para produzirem, para sermos produtivos, para as empresas progredirem economicamente, para que efetivamente aquilo que eles produzem seja vendido, porque o cidadão tem dinheiro, tem um bom ordenado para comprar. Por isso, isto é tudo uma teoria, mas não é difícil de aplicar. É sim difícil quando não há competência das pessoas, quando efetivamente ficam-se nos programas, quando efetivamente dizem que vão executar ou não executam, ou executam mal, ou não se sabe bem o que é que está a passar, e cada vez mais estas auscultações, estes pronunciamentos todos, têm que vir acompanhados com atos inconcretos.
Mas então, até que ponto é que nos devemos preocupar com o aumento do endividamento público?
É uma preocupação, porque é dinheiro que, quando depois nos orçamentos de dados de Estado, não é? Quando são elaborados, há aquela componente que já está em metade e depois passa a ser um terço, e qualquer dia não há dinheiro para mais nada senão estar a pagar a dívida, quer interna, quer externa. Por isso, essa efetivamente é uma preocupação. A forma de não andar a crescer em termos de endividamento é, só há uma forma, que é gerir melhor aquilo que nós temos, não é? Em termos de receitas. Agora, temos uma notícia, por exemplo, de que os chineses foram apanhados a cortar madeira ilegalmente. Aquela madeira em touros e não sei o quê, cortados de uma determinada forma, tinha como destino o porto de Luanda e ser exportado para a China. Prenderam os indivíduos que estavam lá a cortar a madeira, os ditos 4 ou 5 chineses, o que é que foi? Agora, aquilo fica por ali? Não, não pode ficar. Aquilo tem que progredir o inquérito, tem que saber quem é que ia transportar, por conta de quem é que ia transportar, quem é que ia receber em Luanda, ou antes de embarcar para o barco, quem é que ia tratar efetivamente os papéis, se é que havia papéis, qual era o navio, qual era o destino, e responsabilizar toda essa gente. Por isso, faz-se um alarido porque apanhou-se um chinês lá a cortar, e que sabe-se que estava a cortar ali, e que o objetivo era ir para a China. Mas nesse intermédio há um circuito de gente que fica impune, que é tal impunidade. Então, é o seguinte, para nós não estarmos a crescer com a nossa dívida, nós temos é que gerir os nossos recursos. Temos que saber gerir as nossas receitas fiscais, provenientes do petróleo e das atividades fora da área petrolífera. Temos que efetivamente ter uma boa governação. Havendo uma boa governação, nós conseguimos diminuir a nossa necessidade de andarmos com créditos. E havendo uma boa governação, não faltarão investidores estrangeiros a vir com as suas poupanças e investir em Angola, porque fará parte dessa boa governação criar as infraestruturas de transportes, rodoviárias, ferroviárias, energia, águas e tudo mais, para que o investidor veja o seu investimento vai ser rentabilizado, que não vai ter problema de saída de divisas, de andar na procura das divisas para o repatriamento dos seus lucros, e a economia começa a ser dinamizada e começa a haver desenvolvimento. Mas isto é o que todos nós sabemos. Não é preciso ser economista, ser um gênio, para estarmos a falar disto. Agora, ponham as pessoas competentes nos sítios certos a trabalhar.
Bom, e lá vem a seguinte questão. E, novamente, voltando ao assunto que já foi mencionado anteriormente, estará a Procuradoria-Geral da República equipada para enfrentar os desafios que lhe é imposto?
Se não está equipada, que se equipe. Equipa-se com as condições materiais, com as condições funcionais, com os quadros suficientes em termos de procuradores, em termos de oficiais de justiça, em termos de administrativos, em termos de investigadores, etc. Por isso, é tudo uma questão de prioridades. Saber efetivamente se vamos andar atrás do dinheiro e somente do dinheiro, sem querer saber quem é que andou a roubar. E nós sabemos em que termos é que foi feita essa lei do repatriamento dos dinheiros do exterior, ilicitamente lá colocados. Por isso, vamos ter que esperar até dezembro para que comece a funcionar a coação. Já se passou algum tempo. Por isso, até dezembro já não falta muito também. Por isso, devemos estar sempre à espera de que haja uma ação que resulte com alguma eficiência. Lá está a gestão. A gestão não é só de dinheiros, mas é também de procedimentos, da organização, para que tenhamos resultados positivos. Por isso voltamos à situação que se a Procuradoria ou quem investiga crimes de colarinho branco e de branqueamento de capitais e de corrupção tem efetivamente as pessoas que possam ter cometido ou que estão a cometer determinados crimes e depois vem dizer que não tem os meios, há que dotar os esse organismo, essa procuradoria, com os meios suficientes para que possa prestar o seu trabalho com resultados e que consigamos efetivamente ter o país a rolar sob rodas que não tenham bloqueios a cada passo e que andam aos saltos e aos sobressaltos.
Por último, acidente de aviação que envolve o Comandante-Geral da Polícia Nacional, Panda, que ficou ferido e duas mortes que iam na outra viatura, resulta numa discussão pública. Só possível impunidade do eventual responsável do acidente.
Ora, isto é uma situação em concreto que quem está nas redes sociais já foi confrontado com as fotografias das viaturas, com as situações, que não é na viatura do comandante geral da Polícia Nacional, Panda, iam mais, não sei quem e tal. Pronto. Vamos abordar este assunto de uma maneira geral, genérica, digamos assim. Quando há um acidente de viação, dificilmente não há um culpado. Pode acontecer, isso aliás está previsto no Código Civil, há um caso fortuito, há um problema da natureza, um problema que não há uma imputação subjetiva de um culpado, não é? Num acidente. Bom, no caso geral ou particular, como as pessoas quiserem entender, quando há um acidente que envolve duas viaturas, dois condutores, ora, o acidente só se dá porque alguém não cumpriu as regras de trânsito. Até pode acontecer que os dois condutores das duas viaturas não tenham cumprido regras de trânsito. Por isso há sempre uma violação das regras de trânsito. Ao que parece, segundo o comunicado que foi logo no dia seguinte ao acidente enunciado pela polícia, foram feitos os procedimentos necessários, o levantamento do acidente, que vai ter o seu trâmite legal, claro que vai ter. Por isso, havendo mortes, há sempre um inquérito de crime. Pronto. E só por aí tem que haver uma investigação. Agora, depois põe-se questões que até para as pessoas que conduzem e que tenham o azar de ter um acidente de viação, saber se há testemunhas. As testemunhas podem se apresentar logo no local, como testemunhas, ou podem aparecer um dia, ou dois dias, ou três dias depois, perante a solicitação ou dos familiares daqueles que faleceram. O caso do condutor da outra viatura faleceu, o comandante da polícia Panda ficou ferido, por isso pode declarar em como é que o acidente ocorreu, já deve ter feito isso. E depois se houve o teste de alcoolemia. Bem, no, se não houve teste de alcoolemia, também as averiguações, porque envolve companhias de seguros. Como sabemos, em Angola é obrigatório o seguro automóvel. Presume-se que aquelas duas viaturas tinham os seus proprietários, cumpriram a obrigação legal de fazer o seguro. As companhias de seguros são as principais interessadas em saber em que circunstâncias é que o acidente ocorreu e porquê. Porque terão que pagar prejuízos materiais, terão que pagar danos corporais, em termos de tratamentos, de indemnização, de funeral, despesas de funeral, etc. Tem que apurar o responsável. E a companhia de seguros que assumir essa responsabilidade do condutor dessa viatura na qual há seguro tem que fazer um levantamento de provas. Ora, vai-se socorrer às informações do auto-ocorrência da polícia, que pode estar em segredo de justiça por envolver as mortes em questão, por isso é inquérito crime, está em segredo de justiça, e terá que aguardar X tempo, que está delimitado, para ter acesso às mesmas provas. Mas isso não impede que os averiguadores e os peritos das companhias de seguros envolvidas, responsáveis por apurar indícios, outros indícios. Se um dos indícios é ver se houve ou não houve excesso de velocidade. Ora, por vezes, os embates são de tal ordem que o velocímetro, não é, que indica a velocidade da viatura, para na velocidade em que a viatura ia. Há situações dessas. Mas o que há sempre, havendo pelo menos uma das viaturas, peço desculpa, pelo menos uma das viaturas circulava em Alcatrão, perante um obstáculo do aparecimento de outra viatura que lhe aparece, há uma travagem. Há um rastro de travagem, fica marcado no asfalto. Consegue-se, ao medir o rastro de travagem, saber a que velocidade é que a viatura ia. Ou seja, o que eu quero dizer é que pode não ter havido, no momento, parece que aquilo foi de noite, o acidente, mas há sempre a possibilidade de se apurar, não é? Como estou a dar alguns elementos probatórios que podem ser recolhidos e ser conclusivos. Por exemplo, se eu vou a conduzir uma viatura numa dita via principal e se no meu lado direito há uma viatura que me aparece e que se atravessa à frente, duas coisas podem acontecer. Ou eu vou embater, vou colidir com essa viatura, lateralmente, a minha frente colide lateralmente. Ou seja, se ela apresenta-se pela direita, eu vou colidir com a parte do lado esquerdo da viatura, ou é essa viatura que, ao entrar na via, vem colidir com a minha, e se ela aparece do lado direito, vai bater no meu lado direito. Por isso, mais uma vez, os ouvintes estão a ver que se pode ver, pelo posicionamento da forma que houve a colisão, apurar-se quem bateu em quem. Depois houve uma indicação que eu achei curioso, porque não conhecia essa terminologia, em considerar no centro de Luanda, estamos a falar da Avenida Comandante Gica, em que uma transversal, não é, ser um caminho rural. Bem, dentro de uma cidade considerar um caminho rural, eu não sei se o Código da Estrada dentro da cidade de Luanda, no centro da cidade de Luanda, estamos a falar da Avenida Comandante Gica, podemos considerar aquilo um caminho rural. Eu admito mais uma via secundária, admito via principal da Comandante Gica e posso admitir uma via secundária. Posso admitir que essa via que se apresenta do lado direito ser uma rua sem saída, e há questões de prioridade. Mas para o nosso ouvinte perceber o sentido da prioridade, entende? Dado pelo Código da Estrada e pelo direito, pelo Código Civil, o apuramento de responsabilidades em caso de acidente, as prioridades não é um direito absoluto. Ou seja, ninguém pode ter a leviandade de pensar que, tendo prioridade, ou porque se apresenta pela direita, ou porque tem um sinal que lhe dá prioridade em relação a uma via principal. Às vezes pode acontecer que é um direito absoluto, ou seja, que eu posso entrar à vontade sem tomar as devidas precauções, porque ocorrendo um acidente a culpa é sempre de quem não cumpriu. Não, nas prioridades não é um direito absoluto, não é. Isso discute-se depois em sede própria, saberão os advogados discutir. Quer da companhia de seguro, quer dos próprios interessados, descendentes das pessoas que infelizmente faleceram, quer dos responsáveis do acidente, enfim. E aí o juiz determina não só questões de equidade, mas também aplicando a lei. E aí saberá nesse momento que efetivamente os direitos não são absolutos, senão era uma selva. Imagine-se nós que vamos numa via principal e inopinadamente, este palavrão quer dizer que de repente há um peão que se atravessa à frente, ou um animal, um cão, um gato, um boi, uma coisa assim, e que eu colido e que efetivamente vai-se apurar uma responsabilidade. Realmente pode-se considerar os direitos de prioridade, os stops, o dar a passagem. O que quem não passa na passadeira deve passar na passadeira, mas não é pelo facto de termos um peão a não passar na passadeira que tenhamos o direito, vamos atropelar o peão porque eu tenho o direito de passar e ele tem é que passar na passadeira. E por isso há aqui questões, como veem os nossos ouvintes, e que aproveitando esta situação lamentável que ocorreu com mortes, com ferimentos, enfim, com danos corporais, não é só os danos materiais das viaturas, há questões que são importantes abordar e que há sempre a possibilidade de levantamento de provas, mesmo que seja no dia anterior, no dia seguinte, passado 2 dias, por exemplo, aquilo que eu referi, o rastro de travagem, está lá marcado. Quem pode pegar num apagador ou num giz e pintar aquilo para não se ver? Quer dizer, poder pode, mas não é nada conveniente.
Carlos, até que ponto é que podemos, ou podíamos, se for esse o termo, uma das duas, estar preocupado com o uso das nossas estradas como palco de crimes, alguns premeditados e outros deliberados, se forem, quer dizer, premeditados, deliberados, e outros, inclusive, até, digamos, inocência, através do uso excessivo de vários estupefacientes.
Por isso é que quando ocorre um falecimento em virtude de um acidente automóvel, é logo aberto um inquérito de crime, não é? Um processo de crime. É logo aberto. Por isso, e é para apurar outras circunstâncias que possam vir a ser investigadas e que não resultou diretamente como causa do acidente, mas pode ter contribuído para esse mesmo acidente, não é? Daí que os inquéritos são logo abertos em caso de falecimento, quer de ocupantes, quer de condutores, seja que for, ou de peões, seja qual for a ocorrência, exatamente para dar a possibilidade de se apurar situações negativas e que tão negativas que podem ter sido a causa principal do acidente, mas ter contribuído um indivíduo que venha alcoolizado, um indivíduo que venha drogado, um indivíduo que venha distraído, e porque é que vem distraído, enfim, há provas circunstanciais que têm que ser efetivamente bem vistas para se concluir que não estamos, e o que se tem visto e lido nas redes sociais, há há uma preocupação, digamos, das pessoas em que não haja impunidade. Ou seja, se efetivamente alguém é responsável, que seja responsabilizado e que seja culpado e que vá a julgamento e que seja condenado. Ou seja, não é porque é determinado cidadão com determinada posição, com determinado posto, que se vai omitir circunstâncias de provas ou que se vai deliberadamente agir de uma determinada maneira. Não, vamos acreditar que pode não haver no momento a recolha daquelas provas que se consideram importantes, mas havendo o envolvimento, como já referi, das companhias seguradoras, por isso é que o seguro é obrigatório, porque não é os cidadãos, os proprietários das viaturas que vão assumir, não é? Ora, havendo crime, o condutor assume, mesmo que tenha falecido, obviamente não vai para a cadeia, faleceu, está no cemitério, não é? Infelizmente, é para as próprias famílias, mas determinou-se a culpabilidade, não é? Agora, parece-me que há uma situação de dúvida de poder originar uma impunidade que tem-se que deixar agora, obviamente, e de acordo com o próprio comunicado da polícia, o apuramento em inquérito próprio, no inquérito crime, daquilo que foram as causas e as responsabilidades deste acidente em particular e de todos os outros. Por isso, eu, em termos gerais, apenas reportei situações que, por vezes, até são importantes. As pessoas podem não pensar ou nunca terem pensado nisso, mas, obviamente, que as companhias de seguros têm a sua componente jurídica, têm os seus gestores de sinistro e que têm os seus peritos e averiguadores, não só para ver os danos das viaturas que têm de ser reparadas, mas também o acompanhamento de todos os sinistrados para que sejam recuperados devidamente, que não fiquem com mazelas no futuro, etc.
Carlos, continuação de bom fim de semana, até a próxima edição, um abração.
Um grande abraço, até a próxima semana, num próximo programa, e um bom fim de semana para todos. Muito obrigado. Bonita já ia para frente. E agora onde é que eu fico? Me liga o tom, minha gente. E atiraram para as tendas, onde o frio queima como o sol. Sem luz, sem dinheiro. E é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaz. Sungava vendendo pra garantir aquele fim. Fui rasteirado, cangado, meus membros passaram que era só. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bolir pro estado com aquele salário cogido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, linda gente, com menos salários em atraso. Mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só não sondei. Não foi essa a minha a liberdade. Não foi essa a minha a liberdade. Tanta dor e desespero. Independência, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha motimba, fui fazer um bicho arrojado. A polícia timba catimba, saí de lama rosada. Ai, 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 ai. Ai, até quero também não querer. Ai, 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 ai. Eu quero ser político. Eu quero ser político.
Ser político agora é que está batido. Ser político agora é que está batido. Tanta dor e desespero, independência, busca e ciência final, trabalho, pra que te quero, transformar-se num povo imaginal. Peguei na minha motiva, fui fazer desarrojado, a polícia timba catimba, sair de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batido. Ser político agora é que está batido. Até mostrar que vamos.